E eu acho que a participação que o Estado tem hoje no quesito inovação, ela é uma participação que poderia ser muito aprimorada se o Estado fosse um financiador e um participante direto da inovação empresarial, participando inclusive como cotista ou como acionista ou como parceiro diretamente em empresas. A inovação ela exige muitos recursos e a inovação ela é um investimento de risco. E atualmente são poucas as empresas no Brasil que têm condição de fato de suportar tanto um investimento alto quanto suportar um prazo relativamente alongado para conseguir com esse investimento gerar algum retorno. E eu creio que o Estado poderia, principalmente em algumas áreas onde isso não ocorre, onde nós não temos ainda um repertório grande de empresas que desenvolvem tecnologia, ele poderia participar mais diretamente e, com isso, alavancar o desenvolvimento tecnológico. A lei de inovação, eu creio que as discussões em torno do aprimoramento da lei de inovação, eu acho que são discussões, se a gente está tratando de alterações legislativas, se nós estamos tratando de alterações legais ou discussões a respeito de que medidas legais podem ser tomadas para que a inovação cresça nesse país, eu creio que a lei de inovação poderia ser o grande foco de esforços conjuntos da nação. Eu creio que a legislação patentária ela não é o grande vilão, ela não é o grande problema que nós enfrentamos atualmente. Ela foi porque a opção do Brasil é de não ter um momento de transição, né, por ocasião da adoção da legislação. E mais ainda, por ter adotado a prática do pipeline, eu acho que foram os grandes dois. Com isso, o país se inundou de patentes sem ter a condição prévia de estabelecer uma política de patentes e de arquitetar uma estratégia para uma mudança grande que a lei de patentes representou, que foi principalmente conceder patentes, né, viabilizar a concessão de patentes nas áreas de medicamentos, nas áreas de alimento. Então, eu creio que a oportunidade que nós tínhamos em relação à lei de patentes, ela passou. E eu acho que a gente pode evoluir bastante trabalhando em cima de arranjos institucionais, de uma viabilização maior, uma flexibilização maior da participação do Estado nas iniciativas de desenvolvimento tecnológico. Então, muito obrigado. E no debate a gente tenta aprimorar um pouco mais as colocações. Muito obrigado.
Opa, pois não. Queria agradecer ao Dr. Jaime César de Moura Oliveira e passar a palavra ao Dr. Luiz Eugênio Mello.
Boa noite a todos. Obrigado, deputado Nilton Lima, pelo convite para estar aqui. Boa noite aos companheiros da mesa, senhoras e senhores presentes. Eu falo aqui em nome da Vale e falo dando aí um histórico que eu acho que acaba sendo relevante para essa mesa. Como um pesquisador, eu tive 25 anos da minha vida como professor na Universidade Federal de São Paulo e como pró-reitor de graduação ali, tive uma patente depositada, então tive uma atividade inventiva. Cruzeiro foi o escritório que me apoiou ali, com o apoio da FAPESP. Então, eu acho que essa dupla vivência hoje na Vale e anteriormente na universidade permite um olhar privilegiado sobre essa situação que o país vive e talvez alguma contribuição para esse debate sobre legislação de patentes e o futuro da inovação tecnológica no país. Eu entendo que uma série das apresentações que foram feitas nos três debates que antecederam esse daqui passaram pelos aspectos da política de ciência e tecnologia do país e teve apresentações do Brito pela FAPESP, do Mário Neto pelo CONFAP, o Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa, o Jorge Guimarães pela CAPES, e o próprio Jorge Ávila falando pelo NPI, e assim uma série de palestrantes e o setor produtivo, né, no primeiro dos debates, apresentando essas perspectivas e talvez essa dimensão da disparidade entre o desempenho do país em ciência versus o desempenho do país em tecnologia. De fato, a gente tem um indicador na ordem de que coloca o Brasil como o 13º maior produtor em ciência, e eu não lembro agora qual é a posição, mas é na ordem de 30º pouco, 40º alguma coisa, na ordem de 40º de propriedade industrial, patentes. Então, essa disparidade, eu entendo, é um paradoxo, salta à vista, e a questão, talvez, ela se traduza muito mais assim: nós ambicionamos patentes porque elas, em parte, aparentam significar um crescimento econômico do país, aparentam significar uma melhoria do bem-estar da população, e não necessariamente isso é verdade, conforme as colocações anteriores que já foram feitas aqui. Eu quero citar só um exemplo que eu acho que ele é absolutamente ilustrativo e que coloca uma outra dimensão aí. Então, na prática, quando se fala, considerando a minha área de origem, a área médica, quando se fala no investimento e na proteção que se dá a esse investimento com as patentes, a consideração que se faz é da ausência de pesquisa nas áreas onde essa propriedade não é conferida. Eu vou citar um exemplo específico. Era um projeto de pesquisa com efeitos terapêuticos de acupuntura. Claro, nada patenteável. E aí, a questão é que a acupuntura ela pode ser aplicada de duas formas diferentes. Você pode fazer um estímulo mecânico com uma agulha ou um objeto inserido num ponto físico, ou um estímulo físico, térmico. Você pode aquecer aquele mesmo ponto e igualmente obter um efeito fisiológico. Bom, aquecer um ponto, aquecimento de partes do corpo, é uma atividade que é praticada pela humanidade há milênios, talvez. Então, as vovós colocavam lenço quente com álcool, talvez, para uma dor de garganta. A gente usa bolsa térmica para melhorar um mal-estar abdominal, um desconforto abdominal. Procurem uma pesquisa que mostre a eficácia e demonstre efetivamente que uma bolsa térmica funciona na barriga. Não tem. Essa pesquisa inexiste, eu posso categoricamente afirmar. Ela inexiste por quê? Porque não existe um recurso financeiro ali por trás para empurrar isso e para demonstrar categoricamente em que casos funciona ou não funciona. Então, acho que essa é uma discussão interessante, não impede as pessoas usarem a bolsa térmica, as pessoas usam e usam de acordo com o seu entendimento de que pode mais aqui ou ali funcionar, mas falta evidência científica, falta evidência sólida para mostrar que nessa temperatura, nessa duração de tempo, ou para essa condição médica, talvez funcione melhor ou seja inefetiva. Então, eu acho que essa associação entre o dinheiro, né, o investimento, o capital, versus o benefício da sociedade, é uma discussão ampla e que merece horas e horas, como já foi dito aqui, para a gente avançar e provavelmente talvez continuar no mesmo lugar, porque afinal de contas é a sociedade, no fim das contas, quem tem que decidir, e é disso que a gente está falando aqui, é da legislação e do que a sociedade, por meio dos seus representantes eleitos, define que vai ser a sua legislação, e aí a gente tem a legislação específica do Brasil. Tem um trabalho que eu acho que é extremamente interessante. Tá bom. Obrigado. Eu queria talvez tentar fazer ele ir para frente ou para trás. Ah, agora foi muito. E é esse gráfico daqui, é um gráfico da Booz Allen. É uma representação extremamente interessante. Ela é fácil de ser lida, 2008, mas eu diria que atual ainda. Tudo que for transparente indica exportação. Tudo que for preto indica importação. E essas são importações e exportações das 1000 principais empresas usuárias de tecnologia no mundo. A gente olha aí, claro, Estados Unidos são as duas maiores esferas, tanto importação como exportação muito grande. O Japão, o segundo maior. A China, notavelmente, só importa. É, ela nada exporta, ou pelo menos na representação, e não aparece como exportador de tecnologia. O Brasil, uma bolinha pequenininha lá embaixo também, só importando. Tem vários outros países. O Canadá, por exemplo. O Canadá, ele importa muito mais do que exporta, ainda que ele seja, para todos os efeitos, considerado uma nação desenvolvida. Aqueles vários países europeus que têm uma tradição em P&D, Suécia, Suíça, Finlândia, Reino Unido, ali, notadamente, você tem bolas de tamanhos variados. Em alguns casos, Suíça, Finlândia, Holanda, com uma disparidade muito grande entre o que importa e o que exporta. E em outros casos, acho que com a França, Reino Unido, com uma maior equivalência entre o que importa e exporta. Eu diria que esse debate que a gente está aqui hoje, ele fala tanto de a gente aumentar essa esfera preta do Brasil, que ela é pequena mesmo para importação de tecnologia, como para a gente criar essa esfera transparente para o Brasil, que aí nessa representação é inexistente. Né? E aí a gente pode se comparar com a China, e mesmo olhando a China na pujança da economia chinesa, a inexistência dessa bola transparente na China também fala talvez da necessidade de uma perspectiva histórica nesse processo. Eu acho que é difícil a gente falar nesse processo, sobretudo de exportação, de conhecimento, de valor em propriedade industrial, sem essa perspectiva histórica. Por que que a Holanda está grande ali? Porque a Holanda tem a Philips, porque a Holanda tem a Shell, e não tem a Shell e a Philips hoje. Essas são empresas que estão lá há algumas décadas. E assim vai N outras empresas que se instalaram no setor do desenvolvimento industrial há décadas atrás, talvez há séculos atrás, e isso continua até hoje. É claro que há exceções ali. A Finlândia talvez seja a exceção mais notável, e a indústria eletrônica na Finlândia talvez não seja tão antiga como em outros países. Tem uma série de perguntas que nos foram colocadas, e eu voltei, deixa eu ir para frente, e que aparecem então aí respondidas, e está aí itemizado o que é a perspectiva da parte do nosso departamento na Vale, e da Vale como um todo. Eu, como foi sugerido, poderia levantar aí e sair para ler, mas eu acho que os senhores conseguem ler. Em essência, elas são convergentes com o que expressou a professora Sequete, ou com o que expressaram alguns dos outros que abordaram especificamente esses tópicos. Em essência, a gente fala de uma melhor estruturação do INPE, isso sendo não só o recrutamento de novos recursos humanos, mas o treinamento dessas pessoas. A gente entende que essas questões, deixa eu ver, continuam, têm a ver, de novo, com investimento em infraestrutura. E aí, nesse caso, eu vou tomar uma outra perspectiva, deixar vocês lendo o que se coloca aí, mas na fala do Jaime, ele estava mencionando a perspectiva do por que se inova tão pouco no Brasil. E eu diria, existe um fosso entre o meio acadêmico e o setor industrial. Esse fosso, ele é tão claramente reconhecido que todas as entidades no setor acadêmico com maior tradição de pesquisa criaram fundações internas junto às suas universidades para viabilizar essa interação. E o que a gente sabe hoje é que mesmo essas fundações estão sob júdice, porque há um acórdão, não lembro se é do TCU, qual a entidade do sistema judiciário, e que pesa de uma maneira fatal, eu diria, sobre a sorte dessas fundações. E isso foi colocado em compasso de espera com um pedido especial do Ministério de Ciência e Tecnologia, e hoje Ciência, Tecnologia e Inovação, que mantém essas fundações em funcionamento, mas, por outro lado, é uma manutenção precária, porque a qualquer momento pode ser talvez aplicada essa decisão do tribunal, do judiciário, e aí essas fundações caminharem para inutilidade, eu diria. O ponto central aí sendo a diferença entre o público e o privado no país e o entendimento de que sempre que o privado interage com o público é para gerar benefícios exclusivos e, nesse sentido, inadequados e impróprios, já que o público deveria gerar um bem para a coletividade de uma forma geral. É essa dificuldade de interação entre esses dois elementos que eu diria gera essa quase que esquizofrenia entre a nossa produção científica versus o nosso desempenho tecnológico. De novo, eu já cheguei a falar algumas das questões, eu não consigo, como ficou muito pequenininha a letra ali em cima para a pergunta, eu consigo ler a resposta, mas de qualquer jeito, como eu já disse, é possível os senhores lerem o que está escrito aí, em essência, falando de novo das atribuições, ou das condições de trabalho no INPI, as condições de incentivo fiscal que foram mencionadas aqui, elas ainda são... elas não apenas são recentes, a lei do bem, a lei da inovação, como paira uma incerteza jurídica sobre a sua aplicação. Eu diria que a modificação que foi feita esse ano, ela talvez confira uma maior segurança. Eu entendo que a Confederação Nacional da Indústria e uma série de outras entidades vêm se posicionando sobre os possíveis ganhos que a regulamentação mais recente confere a aplicação da lei de inovação e da lei do bem, e eu acho que há uma esperança de que isso possa ser feito de uma maneira mais segura. Como um usuário desses incentivos, como um diretor de tecnologia numa empresa que é uma das maiores patenteadoras no país, eu posso dizer que o meu setor fiscal, qualquer coisa que soe como duvidosa, a opção é não usar. Porque isso vai impactar no futuro e vai impactar de uma maneira incerta se você descreveu adequadamente a contabilização do homem em hora de trabalho ou se aquele objeto de pesquisa que foi trabalhado de fato tinha todos os aspectos que permitiriam a sua o uso da legislação como é que ela está descrita. A burocracia das universidades, de fato, é grande. Eu diria que existe um duplo ressentimento de ambos os lados, aí setor acadêmico, setor industrial, com preconceitos de ambos os lados e que demoram ou demorarão algum tempo para serem vencidos ainda. A pergunta aí sobre uma mudança recente, eu acho que na lei, de novo, não consigo... Ah, tá certo. Então, nesse critério de avaliação de docentes, eu acho que sim, é uma perspectiva importante, isso afeta. De fato, pesquisadores no país são medidos por quantos papers eles publicam, e mesmo eu já participei de comitês de avaliação no CNPq, na CAPES, comitês internos na instituição que eu participava, em outras instituições. O negócio é paper. Quantos papers você publicou? Em que revista você publicou? Qual é o índice de impacto desse artigo? Você é primeiro autor, autor de correspondência? Quantas patentes? Ah, patente qualquer um faz. Você deposita... Esse é o conceito que as pessoas... Patente qualquer um faz. Isso aí... Patente? Ah, legal. Mas ele licenciou essa patente? Vai sempre para a consequência final. Então, que são etapas muito à frente nesse processo. Ainda há uma alfabetização, eu diria, necessária para que isso se torne uma realidade. Eu acho assim. Obrigado. Como é que é a pergunta essa aí? Tá. Na prática, certamente, a legislação brasileira, eu acho que ela é eficaz, adequada. Eu entendo as manifestações que o professor Calixto Salomão Filho fez aqui. Mas elas é difícil nesse sentido um país de uma forma isolada adotar um sistema que não seja adotado pelas demais nações. Eu entendo que o nosso país é emergente, ele cresce, mas proporcionalmente ele ainda tem 2%, se tanto, do mercado do comércio mundial. Então eu acho que é possível, mas nós ainda estamos longe de uma posição central na civilização ocidental, no planeta onde nós vivemos, para assumir uma liderança desse nível. Fazer essa discussão acho que é importantíssimo. O que fazer para proteger invenções resultantes da biodiversidade, da flora e fauna? Aí, nesse caso, eu diria que a legislação ela é bastante limitante, ela é muito restritiva. Mais uma vez, como um pesquisador, eu não posso me furtar de me imaginar na floresta ou em qualquer lugar que seja e olhando um vegetal que eu fui lá coletar, um animal que eu fui lá coletar, e ali do lado tem aquele outro vegetal ou animal, mas que eu não posso tocar, talvez nem olhar, né? Mas, assim, claro, olhar, eu entendo. Por quê? Porque eu não tenho toda a documentação, todos os papéis que me permitam acessar aquele outro recurso. E aí não importa quanto tempo, investimento, dificuldade, eu tenho que voltar, fazer todo um preenchimento de uma nova documentação. Ela é incapacitante, ela é castrante, né? No sentido do acesso, nós não podemos estudar aquilo que nós temos. Então, ela certamente tem que ser aperfeiçoada, ela está longe, tem uma insegurança jurídica que é enorme aí. E o que acontece, a estratégia é patentear no exterior. Para o final da apresentação, eu já devia estar acabando pelo meu tempo, a Vale tem uma estratégia muito interessante, de longo prazo, de facilitar essa aproximação entre o meio acadêmico e o meio industrial. E, em alguns casos, é um investimento maciço em pesquisas na biodiversidade e que, muito possivelmente, o que vai acontecer, evidente, fazer tudo preto no branco, conforme a lei reza, mas, nesse aspecto do patenteamento, ele vai ser, possivelmente, feito no exterior. É uma empresa global, o uso desse recurso pode ter uma dimensão global e, ainda que ele não seja passível de proteção no país, ele pode ser passível de proteção no exterior. Eu diria que talvez para outras empresas como a Vale esse vá ser o caminho. A atual legislação que trata de patentes atende os interesses da indústria nacional? Sim, não tenho dúvida. E a inserção do pipeline foi uma medida acertada? Mas certamente, sobretudo, a indústria farmacêutica, eu acho que ali parece ter gerado um benefício. Eu concordo que tem a questão entre indústria nacional e indústria multinacional localizada no país, mas a nossa indústria nacional ainda, farmacêutica, ainda é, e eu sei que ainda tem aqui o nosso presidente executivo da Farma Brasil, a nossa indústria nacional ainda está nos primeiros passos para uma pesquisa de larga escala. Eu diria que uma parte da ausência de pesquisa de larga escala aqui era pela ausência de proteção, isto é, a Monsanto, a Cibagag, antiga, ou o que seja, a possibilidade de fazerem pesquisas aqui em parte era eliminada, não era exercida, porque eles alegavam não poderiam proteger o que estavam investigando aqui. Eu acho que isso daí é uma das últimas, a penúltima. Exemplo do Japão, Coreia, China e Estados Unidos facilitam a construção de patentes. O Brasil deve manter os atuais mecanismos de análise ou flexibilizá-los. E nosso entendimento é que isso é uma afirmação discutível, pelo menos no que se refere. Alguns dos países têm leis flexíveis no patenteamento, mas com certeza é desejável que seja estimulado o debate quanto ao largo escopo das proibições do artigo 10 da Lei 9279 de 96 e a sua abrangência, para que possa se verificar se a sua possível flexibilização atenderia de forma plena os interesses da indústria. E, por fim, a recente decisão dos Estados Unidos de conferir direito à patente para o primeiro requerente impõe alterações de procedimento no Brasil. Nosso entendimento é que não. O Brasil optou pelo sistema mais popular de proteção patentária no mundo, que é o First to File, reconhecendo os direitos do primeiro que zelar pelo depósito do pedido de patente. Nós entendemos que são muito limitados os direitos advindos do mero uso anterior de uma invenção patenteável, que basicamente seria a exceção do usuário anterior de boa-fé. E esse regime não só se harmoniza com a prática mundial, como também confere maior segurança jurídica àqueles que pretendem fazer investimentos no país. Para dar conta de suprir algumas das dificuldades que nós entendemos existem no país, a Vale não apenas tem um conjunto grande de centros de tecnologia que são responsáveis por essas patentes que nós já visitamos hoje, são responsáveis por tecnologias que são aplicadas em outros países no mundo, desenvolvidas a partir do Brasil. A Vale, com a aquisição de uma empresa de mineração no Canadá, na verdade, a maior investimento de uma empresa brasileira em aquisição de uma empresa estrangeira, da ordem de 20 milhões de dólares, cerca de 4, 5 anos atrás, adquiriu um centro de tecnologia de nível mundial, onde também ali surgem muitas invenções e que se tornam patentes. Mas, para avançar nesse sentido, o que a Vale está fazendo, e eu estou avançando rápido para chegar nesses dois aqui, a Vale está criando dois centros de pesquisa, um deles localizado em Belém do Pará, é um centro que começou ali em 2009, a sua construção original, mas a manifestação original da iniciativa era do Roger, o nosso presidente anterior, que falava da Vale, da necessidade da Vale criar um MIT para a Vale, ou da Vale, e com isso nós estamos montando dois centros de tecnologia, um em Belém do Pará e um outro em Ouro Preto, e esses dois centros de tecnologia são centros que pretendem abrigar cerca de 100 pesquisadores de nível internacional. Nós já estamos trazendo pesquisadores do exterior e do Brasil para trabalhar ali, pesquisadores tanto com viés acadêmico como com viés industrial, eu diria, e onde, em essência, se as universidades criaram as fundações para tentar superar esse fosso entre esses dois elementos, nesse momento é a indústria, a Vale, nesse caso, criando uma entidade exatamente para fazer esse meio de campo e fluir essas relações tanto com a comunidade acadêmica no país como a comunidade acadêmica no exterior. É um movimento audacioso. Esse movimento ele se espelha em iniciativas que existiram, sobretudo nos Estados Unidos,